estudo do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, que alerta sobre o estilo de vida saudável e a relação deste estilo de vida com a possibilidade de se evitar casos de câncer e também mortes. São 100 mil casos que poderiam ser evitados e 100 mil mortes por câncer todo ano no Brasil. Então, essas mortes poderiam ser evitadas com eliminação ou redução de fatores de risco que a gente vai explorar agora aqui. Com o responsável por este estudo, que é Leandro Rezende, ele é pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Leandro.
Bom dia, Alcione, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por conversar com o nosso ouvinte aqui sobre esse assunto. Conta pra gente quando é que começou, nós estamos falando de projeções, mas em cima de dados e pesquisa científica, quer dizer, na correlação entre hábitos e o desenvolvimento de doenças, no caso aqui o câncer, e mortes. Então conta pra gente como é que foi o pontapé inicial desse estudo.
Esse estudo, ele se deu início no meu doutorado, né, entre 2014 e 2018, e a motivação para realizá-lo foi que hoje a gente tem consenso na literatura de que hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, não fumar, não consumir álcool em excesso, ter um peso adequado, se alimentar bem e praticar atividade física, está associado com a redução de pelo menos 20 tipos de câncer. E aí, a partir desse primeiro dado, então, e utilizando dados da distribuição desses fatores de risco na população, né, brasileira, a gente estimou, então, quantos casos a gente conseguiria potencialmente prevenir no Brasil através da promoção desses hábitos saudáveis.
Uhum. E é uma proporção, aqui, o que vocês perceberam aqui no Brasil, é um comportamento semelhante ao que ocorre em outras partes do mundo, em outros países, ou aqui no Brasil há diferenças? Por exemplo, homens sofrem de que tipo de câncer e as mulheres? Só entender um pouquinho, relacionar isso com outros países.
Então, o que nesse estudo especificamente... Está bem relacionado, então, não apenas com a incidência e mortalidade dos tipos de câncer por sexo, mas por quanto a gente conseguiria prevenir, reduzindo esses fatores de risco nessas populações. Então, o que a gente conseguiu observar é que a promoção desses hábitos de vida saudáveis em homens, por exemplo, uhum, a gente conseguiria evitar aproximadamente... Deixa eu ter o dado aqui... 29% de todos os casos de câncer que ocorrem por ano.
Nossa.
Ao passo que em mulheres, essa proporção é um pouco menor, de 24%. Isso se reflete também pela menor proporção de mulheres que fumam no Brasil, comparado aos homens, né?
Uhum. Então, os homens, o problema mais relacionado é o tabagismo e os cânceres, os tipos de câncer, né? Especialmente pulmão e outros tipos que podem vir desse hábito péssimo, aliás, ruim, não péssimo, né?
Exatamente.
Tão difícil de abandonar.
Uhum. Exatamente. E mulheres, o que a gente começou a observar nesse estudo, que foi um dado interessante também, é que o índice de massa corporal elevado, que é uma medida aproximada da adiposidade, né, corporal, junto com falta de atividade física, alimentação não saudável e consumo de álcool, corresponde ao maior número de casos do que tabagismo isolado em mulheres. E em homens, não. Em homens, mesmo considerando todos os outros fatores de risco, tabagismo ainda é a principal causa de morte.
E para as mulheres, Leandro?
Para as mulheres, eu ressalto o problema do excesso de peso e obesidade, que hoje corresponde a quase 7% de todos os casos de câncer que ocorrem no Brasil. Então, isso vem acontecendo. Isso não se dá apenas pela maior prevalência de excesso de peso e obesidade em mulheres comparado a homens, mas também por alguns tipos de câncer estarem associados exclusivamente com mulheres, né? Por exemplo, câncer de ovário e câncer de mama, por exemplo.
Uhum. Esses são os principais. Agora, para a gente entender, porque eu falei desse número de 100 mil, estilo de vida não saudável, então causariam 60 mil mortes por câncer. Sim. E 100 mil incidências da doença, número de casos, né, de câncer. É um número bastante elevado. Como é que é feita essa projeção? Só para a gente ter uma noção.
Tá, para então gerar essas estimativas, a gente utiliza uma série de dados disponíveis na literatura e também disponíveis em pesquisas nacionais realizadas no Brasil, por exemplo. Nós obtivemos a prevalência desses fatores de risco na população por meio de duas pesquisas nacionais conduzidas pelo IBGE, a pesquisa de orçamentos familiares, feita em 2008 e 2009, e a pesquisa nacional de saúde em 2013. Esse foi um primeiro dado, então, que a gente utilizou. Outro dado que foi importante também foi o risco de câncer associado a cada um desses fatores de risco. Então, para cada parzinho fator de risco câncer, a gente obteve uma medida de risco relativo desse câncer associado à exposição, né? E também obtivemos da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer o número de casos e mortes por câncer no Brasil que ocorrem por ano.
Quando a gente fala que esses hábitos, e agora vamos projetar um pouco os dados, quer dizer, o que ele pode nos fazer, nos orientar sobre evitar esse tipo de hábito para, né, evitar casos de câncer e, obviamente, que isso chegue à morte, o que é que pode ser feito por parte da população, conscientização da população e também dos agentes de saúde, né? Porque essas coisas não acontecem da noite para o dia, né, Leandro? Aí você, como profissional da área, pode nos explicar melhor. São hábitos ao longo do tempo, né, que vão levando. Então, também essa mudança não é da noite para o dia. A gente precisa persistir em algumas mudanças no dia a dia, na nossa vida, né? Então, queria que você falasse um pouco disso.
Eu acho que você trouxe um ponto bastante importante, que precisa acumular esses fatores de risco ao longo da vida, né? E o ambiente, nesse sentido, ele é muito importante. Quer dizer, se a gente tem um ambiente, tanto físico, quanto social, quanto econômico, que favorece algum estilo de vida não saudável, isso aumenta a nossa chance de adquirir esses hábitos de vida não saudáveis ao longo da vida e aumentar o risco de alguns tipos de câncer, né? Então, como por exemplo, no caso da alimentação, eu ressalto e nossos amigos ressaltam no artigo a importância da gente, da regulamentação da venda, da taxação de produtos e da rotulagem adequada de alimentos, de produtos ultraprocessados, que estão associados de maneira importante com o aumento de excesso de peso e obesidade no Brasil e na América Latina. Acho que a questão das políticas públicas para redução do tabagismo no Brasil teve um avanço bastante importante. No entanto, a indústria do tabaco, ela vem lançando alguns produtos novos que a gente ainda não tem informação de como isso pode impactar a vida da população, principalmente dos jovens, que têm começado a utilizar alguns cigarros eletrônicos com sabor e etc., e que isso pode torná-los viciados em nicotina e outros produtos derivados do tabaco. Então, é importante que políticas públicas dêem conta dessas mudanças econômicas, né, no mundo e no Brasil.
Porque as indústrias e as novidades acontecem diariamente. Essa questão da alimentação industrializada, há muito tempo que esse alerta vem sendo feito, às vezes algumas negociações para diminuição de alguns produtos, açúcar, sal, mas tem muita química, a gente sabe, na preservação dos alimentos, na industrialização dos alimentos. Então, esse é um alerta muito, muito importante. A gente não vai deixar de viver completamente, né, Leandro, sem alimentação industrializada, mas o problema é equilibrar, é comer coisas mais cruas, saudáveis, cozidas, né, alimentos que sejam preparados. Em relação à carne, o alerta permanece, a gente fala muito sobre isso também, né? Tem muitos estudos falando sobre o consumo de carne.
O consumo de carne vermelha e carne processada está associado com aumento do risco de câncer colorretal. E carne processada, além de câncer colorretal, também câncer gástrico. Então, é importante o consumo adequado desses alimentos, né? Não ter excesso de consumo de carne ao longo da semana para a gente conseguir reduzir o risco desse tipo de câncer, que é um dos cânceres mais incidentes na população, mais frequente.
Muito bem. E o alerta nos mais jovens, você falou sobre essas novidades, né? Cigarros eletrônicos e outros tipos de consumo extremamente perigosos. Quer dizer, dá para a gente evitar. Essa é que é a questão, né? Claro que o câncer, e aí você pode falar melhor para o nosso ouvinte, ele não está relacionado apenas a fatores externos, tem a ver também com algumas características genéticas, mas o lado que representa fatores externos, ou seja, comportamentais, hábitos, ele tem um peso cada vez mais valorizado, né, pelos especialistas e aparece cada vez mais nas pesquisas. Essa é mais uma que reforça, portanto, essa relação.
O que a gente consegue trazer nesse estudo é mostrar a magnitude dos casos de câncer que a gente conseguiria evitar. Uhum. Se a gente fizer um esforço coletivo, então, de toda a sociedade, não incluindo apenas os indivíduos, para a redução desses hábitos de vida não saudáveis, né, como uma responsabilização individual, mas que a sociedade como um todo comece a se mobilizar para que a gente continue se mobilizando, para que a gente tenha um ambiente cada vez mais saudável e propício para uma alimentação saudável, para uma prática de atividade física segura e prazerosa e outras atividades de lazer.
Então vamos repetir o número, porque realmente, olha, essa projeção é preocupante. São mais de 100 mil casos de câncer que poderiam ser evitados e 60 mil mortes por ano no Brasil por não termos um estilo de vida saudável. Tabagismo, consumo de álcool, outras drogas, excesso de peso, obesidade, falta de atividade física, alimentação não saudável, não equilibrada. Que a gente não muda da noite para o dia, mas a gente tem que persistir nesse aspecto. É o que esta pesquisa, esse estudo aponta e reforça. Quero agradecer os esclarecimentos de Leandro Rezende, pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Esse artigo, inclusive, foi publicado em revista internacional especializada no setor. Portanto, faz um alerta muito significativo. Obrigada, Leandro.
Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia.